Bom dia, amigos de Notícias Agrícolas, parceiros e companheiros, clientes da Laboro. Estamos aqui hoje em Chicago, na Pratt Group, com meu amigo Jack Scoville. À minha esquerda aqui, os meus amigos Davi Navarro e William Roots. E no comando dessa gravação está o meu amigo Daniel Olive. Antes de passar a palavra para o Jack, eu queria fazer um pequeno resumo da nossa viagem por todo o meio oeste. Nós percorremos 8 estados, fizemos cerca de 3.750 quilômetros. Num resumo rápido, eu poderia dizer que a safra de milho em torno de 179, 180 buchos por acre. E a safra de soja, gente, vai surpreender. Quando todo mundo falava no relatório de supply and demand de agosto, que era um número muito alto, eu dizia, eu não vejo tão alto, mas agora eu estou dizendo que para vocês que aquele número é baixo. Sinceramente falando, essa era uma ideia que a gente tinha, que os números iriam subir acima dos 52, e hoje, quem tem consciência vai falar de números de 53 para cima. Não estou dizendo que o USDA vai fazer isto agora, já no supply demand de setembro, mas no decorrer da colheita, ele deve ajustar os números e com isso naturalmente trazer a realidade dos números. Mas estamos aqui com o Jack. O que é que você acha, Jack, de tudo isso? Como é que você está vendo a safra americana? O que é que você tem a acrescentar sobre isso, tudo isso? Uma safra grande com os problemas da China? Que tal? Como é que você espera isso?
Bom, para soja grau, todo mundo está falando de uma produtividade bem grande esse ano. Eu acho que 53 bushels por acre não é impossível esse ano. Todo mundo ama soja. Seria o melhor que o milho aqui em Cinturão. Outras regiões como o Delta ou o Sureste falam de uma boa produtividade também. Milho pode ser um pouquinho menos que os pronósticos anteriores de USDA. Pode ser de 116, 117 mil bushels por acre, que é um pouquinho menos.
Não, 117 não, 177.
Sim, desculpas. Mas, sem dúvida, é uma boa produtividade, uma boa safra. Só que pode ser um pouquinho menos que os dados de justo mês anterior. Que eu vi em centro de Illinois é uma boa safra, mas não era recorde. Vamos ver o que passa com os de 12 de setembro. Para nossa demanda, não vejo problema nenhum com milho. Nossa demanda está alta para etanol aqui e para exportação. Para granos fortes, há pouca produção disponível no mundo. O Brasil já está fora do mercado, Argentina não. Europa quase nada e Rússia quase nada por agora. Demanda para milho americano vai seguir forte. Para soja grau é outra coisa. Perdemos o cliente número um do mundo e eles não vão voltar por curto prazo. Os chinos preferiram comprar no Brasil, vai comprar na Europa, vai comprar no Canadá. Todos os outros países fora dos Estados Unidos por agora. Inclusive que com um concordo entre nossos países, eu acho que a China prefere agora segurar outros lugares onde comprar. Por exemplo, eles já estão em África fazendo trabalhos para produzir e esta força vai aumentar agora. Com nossos problemas. É realidade, perdemos um volume de demanda bem grande que não vai voltar por curto prazo. Bom, temos quase todo o mundo fora da China por agora. Porque nossos preços são $2 por bushel menos que os preços de Brasil. Mas isso não vai seguir também. Ao fim, Brasil vai produzir, montar uma competência para mais demanda que está por outros países. E nós temos um problema. Já custou os produtores e todo o país americano, $12 bilhões, e esse monto vai crescer.
Muito bem, deixa eu te interromper um pouquinho, Jack. Nós conversamos com alguns produtores nossa viagem que fizemos aí de 3.750 quilômetros, mais ou menos, e alguns nos disseram que vão receber $1,65 bushel por acre, mas apenas para 50% da safra. É verdade isso?
É, né? Verdade.
É verdade. E outra coisa, vão receber depois que da colheita, não antes da colheita, correto?
Sim. Correto. Há que mostrar a colheita, a produtividade para receber.
Uma coisa que nos chamou a atenção é que a grande maioria com quem conversamos está plenamente satisfeita com o governo Trump. Eles dizem que Trump está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa para os americanos, né? Para que o país volte de novo, novamente a crescer. Como você vê essa situação?
Eu sei que os produtores gostam muito de Trump. Para nós, para nós aqui em Bolsa, baixou o volume para nós para os últimos dois meses em forma grande. Para mim, prefiro outra forma de conseguir nossos objetivos. Entendo o ponto que ele precisa conseguir um melhor negócio com os chinos em certas partes da economia, mas a forma de fazer e para mim não é bom. Só vai reduzir nosso volume de nossos produtos, onde temos uma grande competência. E, ao fim, o objetivo seria que aumentar a economia americana, mas mais certo que isso não vai passar, que nossa economia vai baixar.
Pois é, mas isso me chama a atenção porque em vários lugares que passamos estavam lá placas. Estamos empregando, estamos buscando drivers, workers, de um modo geral. Então, parece que a economia está tendo um certo impulso. Como economista, eu sinto que está havendo algo sustentável. Isso, para você, não faz efeito?
Não é sustentável. Isso é parte de que passou com Bush II, quando empecemos com os problemas, ele hizo uns programas que está ajudando-nos a o corte de impostos que Trump hizo vai aumentar a economia por curto prazo só, em montos pequenos. A economia está crescendo por outras razões e sim. O baixamento de impostos é uma parte, mas é uma parte pequena. Outras coisas nos ajudando também. E é importante notar também que sim, todo mundo pode encontrar algum emprego, mas só com preço. Nossos salários não estão crescendo agora.
Perfeito.
É muito estável, que não é sinal de uma boa economia.
Quero te fazer mais duas perguntas. Por exemplo, você acredita que o Banco Central, o Fed, vai continuar aumentando as taxas de juros e que nível poderia chegar?
Sim, eu acho que vai seguir crescendo. Há muitos dólares no mundo agora por causa do corte de impostos e taxas dos juros devem responder e isso significa que vão crescer. Ao fim, ponto mais normal, como 2,5 a 3%. Provavelmente vai por lá.
Provavelmente por lá. E uma coisa que todos os brasileiros estão esperando agora. O que que você acha dos preços?
Depende de que mercado estamos falando. Eu acho que...
Estamos falando de soja.
De soja grau, $8 não é fora da possibilidade. Alguns falam menos que $8 por agora aqui nos Estados Unidos. A demanda para nossa soja não está mal, mas a produtividade está bem grande. E alguns falam de inventários finais, estoques finais para o próximo ano de quase 1 bilhão bushels. Se estamos com quase 1 bilhão bushels de estoques finais, o preço não vai crescer. E provavelmente o Brasil mantém um diferencial contra a bolsa aqui de 1,75, mais ou menos $2, 1,50, $2 por esta região. É uma época bem nova para nós aqui. Normalmente a diferença, o prêmio do Brasil, pode ser 60, 80 centavos máximo. Agora, $2.
É verdade. Bom, vocês têm alguma pergunta para fazer, Naval?
Jack, na questão que o seu Reginaldo comentou, que a gente conversou com alguns produtores, e a grande maioria é a favor do governo, né? E a gente encontrou alguns que temem um pouco, principalmente pela posição que o Trump ele não negocia, ele impõe. Nessa questão da China, num possível acordo ou não, qual que é a tua opinião sobre a influência no mercado que teria isso?
Só vai gerar os preços, eu concordo, mas eu não vejo nenhum momento para um concordo por agora. Os chinos não precisam falar aqui, somos muito fortes em nossas demandas, eles bem fortes em sua direção. Nada está falando, não vai passar por corte nas próximas semanas.
Perfeito.
Mas... há que recordar que Trump está falando de proteções de nossa propriedade intelectual e toda esta coisa, ok? Bom, TPP já tinha toda esta coisa dentro de esse concordo. Por exemplo, com México, que hicimos a semana passada? Um concordo, que bom.
Um acordo, né?
Sim. Com proteção, mais dinheiro para os trabalhadores lá, maiores proteções para nós aqui, que era parte do TPP anteriormente. Conseguimos nada novo.
Ok.
Mas isso é uma vitória para Trump, porque Trump fez o mesmo.
Perfeito. Isso e o Canadá?
E Canadá é um pouquinho mais difícil. Eles precisam proteger a leite e leiteiros. E um pouquinho de trigo. Provavelmente podíamos fazer um pouco de movimento em trigo entre países. Mas leite, eu acho que seria difícil. É um programa que não é ilegal. É manejo de inventários disponíveis ao mercado. Não é para fixar preços. É para manter certos inventários. Que eles podem fazer, eles estão fortes, que esse tipo de programa pode ser modificado, mas não vai sair.
Ok. Mas você não crê que, por exemplo, a China, mais cedo ou mais tarde, próximo ano, sei lá quando, vai ter que comprar soja americana, porque eles precisam comprar 105 milhões de toneladas. E o Brasil não pode fornecer sozinho 105 milhões de toneladas. Pode oferecer 75, 80 no máximo.
Uhum.
Então, eles têm que buscar 25 milhões de toneladas. Vai buscar 3 ou 4 milhões no Canadá, vai buscar um pouco, etc, etc. Mas e daí? Você acha que eles vão ficar
eles
sem proteína?
Sim, eles vão comprar aqui, mas montos mais...
Muito menos.
Muito menos e o menos que possível.
Perfeito.
Isso é a diferença. Ano anterior, eles compraram com felicidade. Eles todos os anos vêm para os Estados para ver nossa produção, igual como vocês.
Não vieram.
Normalmente, oh, sim, eles estavam aqui. Normalmente eles fazem contratos para comprar 3, 4, 5 milhões de toneladas. Não compraram nada. Será lento, será difícil. E só quando é necessário.
Perfeito. Daniel, quer acrescentar?
Sim, você não acha que eles estão esperando então o preço baixar para equalizar o valor? Então, já que tem um imposto maior, é só esperar o preço baixar, equaliza-se e aí faz as compras. Não tem problema nenhum, o dinheiro vai ser o mesmo dinheiro.
Sim, é o mesmo dinheiro, mas é uma parte da política também. Me estou seguro que o senhor Trump e os americanos não somos muito populares na China por agora. Que eu falei, eu acho que se tudo é igual, eles vão comprar em outros lugares, se está disponível. Se não está disponível, eles
comprar onde
aqui.
Tem possibilidade de não preferência pela soja americana.
Uhum.
É isso aí. Alright?
Alright.
Ô Jack, muito obrigado. Obrigado pelo carinho com que sempre você nos recebe. E dizer aos nossos irmãos do Brasil que estamos retornando. Amanhã vamos passar lá em Washington. Vamos dar, evidentemente, o nosso abraço ao Mr. Trump, né?
É, que bom!
E vamos voltar.
Fala com Brasil. Ele. Nossos corretores são mortos aqui em Chicago.
Ok. Um abraço.